Ei, hey, Mauro Amaral falando, você da minha provável audiência sabe que enquanto todas as quartas-feiras sai uma edição da newsletter em mauroamaral.substack.com, por aqui de vez em quando a gente cria versões em áudio. E essa é mais uma delas, vamos lá. Começa mais ou menos assim.
Eu bato a capinha magnética do Kindle. E na minha cabeça, a cena que acabei de ler congela. No caso específico, o pedacinho final do terceiro livro da trilogia da Floresta Sombria, de Xi Jin Liu, obra que está querendo ocupar um lugar nos top 10 da vida aqui da minha lista mental. E vem bem a calhar, que a dupla nessa parte de protagonistas está em Plutão lutando pela sobrevivência da história humana ou da simples lembrança da nossa espécie. Esse conjuntinho de três lançamentos me impactou de formas bem variadas, a primeira delas a partir da possibilidade de experimentar uma tessitura de metáforas e analogias que bebe na fonte de um idioma originalmente ideográfico. Isso muda tudo. As imagens montadas são em nível de detalhamento quase sobrenatural. Em alguns casos, até dá para sentir que o original seria ainda mais rico. O que deixa no ar uma sensação de frustração deliciosa, até porque não pretendo aprender mandarim. A segunda é profundamente emocional. Meu irmão do meio estava passando por problemas de saúde transitórios e sincronizamos a leitura como forma de nos comunicar, já que ele mora um pouco longe. Ele, claro, leu mais rápido porque estava de licença e a gente comentava os detalhes de cada passagem. Com isso, eu fui catapultado para a infância, colecionando os formatinhos da Editora Abril, guardados até hoje em meu depósito pessoal. Foi a primeira empresa que tivemos juntos e, tendo como única fonte de renda nossas mesadas, montávamos orçamentos e metas de aquisições cada vez mais agressivas. Posso dizer que foi um sucesso, ainda que modesto. Por bons anos, arriscaria uma década, compramos todas as edições nacionais que saíam e a cada mês nos dedicávamos a acompanhar, ler, debater muitas das sagas que dariam origem aos filmes que vocês veem hoje aí na Disney Plus. Foi isso que ler junto essa trilogia nos proporcionou novamente. O terceiro, e o que mais conecta as mil e poucas páginas dessa série de livros com o nosso tema de hoje, é o seguinte. Toda a trama, que acompanha o primeiro contato com uma civilização extraterrestre até 19 milhões de anos depois disso, em um movimento ali de fim do universo, de todas as coisas, é um grande exercício sobre a pequenez e miopia humanas. Frente a todos esses mistérios que surgem quando entramos em contato com civilizações que encostam na categoria semidivina. Para além da obviedade que é reafirmar que somos seres históricos e tridimensionais, e por isso presos a determinada percepção do tempo, o motivo pelo qual trouxe a trilogia da Floresta Sombria nessa última edição da minha newsletter, que você encontra lá em mauroamaral.substack.com, é o de provocar outra reação. Sugerir uma lista de 10 livros que fujam do óbvio, quando você quiser criar contexto em sua jornada no mundo da economia criativa, da Web3 que vem por aí, e do pequeno satélite que orbita tudo isso, meu objeto querido de estudo, pesquisa e produção de uma vida inteira, as narrativas em áudio.
Aliás, se você está ouvindo essa versão em áudio da newsletter ainda na semana entre 1 e 7 de agosto de 2022, vale lá no post que está linkado aqui na descrição do podcast e votar em qual desses três temas você quer que eu desenvolva mais a cada semana lá pela newsletter e pelo projeto mauroamaral.com.
Mas vamos lá, 10 leituras para você ampliar seu contexto e enxergar para além da miopia humana. Para início de conversa, é sempre bom lembrar que fazer listas é algo sempre muito difícil. É um exercício de claro-escuro, onde pintamos uma realidade a partir da ausência de algo, ou por conceitos que só são entendidos a partir do confronto do seu oposto. Ou seja, o exemplo, um item, melhor dizendo, de uma lista, funciona para dizer que a gente excluiu outros. E esse exercício nem sempre é simples. Mas, como já a gente já caminhou bastante aqui para uma edição semanal, tanto de newsletter quanto de podcast, vou aqui dizer mais ou menos como eu montei essa lista. Do 1 ao 3, eu quero mostrar para você como estruturas técnicas de saber e de poder se interrelacionam desde muito tempo, mas principalmente depois de certa organização industrial que domestica o nosso tempo livre, vamos dizer assim. Em 4 e 5, a ideia é visitar o estado atual de algumas dessas estruturas, como elas se postam diante de nós, para, entre os itens 6 e 8, desenhar futuros não tão solares quanto a gente queria. Daí, para fechar, em 9 e 10, eu trago jornadas pessoais interessantes, que ilustram como olhares para além do tempo podem libertá-los, que é o item 9, ou manter preso seu potencial para todo sempre, que é o item 10. Vamos à lista?
Ah, mais uma vez citando o post origem aqui dessa edição do podcast, lá em mauroamaral.substack.com, todos os links para aquisição de livros lá na livraria do Careca, chamada Amazon. Ajuda a gente aqui, porque gera uma comissãozinha e não faz o livro ficar mais caro, tá? Então fica a dica aí.
Vamos lá, listinha. Número 1. Como ler Foucault? Bom, no lugar de obras clássicas desse francês, preferi um guia de leitura rápida, que dá uma excelente passada por conceitos centrais e indica obras complementares. Explica ali as três fases e tal, por que uma, por que a outra, por onde ir e tudo mais. Ele é fundamental porque traz esse conceito de dispositivo, entre outros, que meio que são desdobrados em outras obras aqui para frente, né? Por exemplo, o item 2 é o mundo codificado. Eu falei da biografia do Willem Flusser num episódio do podcast, que está linkado aqui também na descrição, e ele por si só, essa vida dele já daria uma série na HBO. Mas aqui ele traz um pouco dessa visão sobre como se forma a cultura e por que interagimos com ela de forma mais material e orgânica do que imaginamos. No item 3, eu sugiro O Homem Pós-Orgânico. É um dos clássicos da professora carioca Paula Sibila, da UF, da Universidade Federal Fluminense. O livro pode ser entendido como uma continuidade de alguns dos conceitos dos pontos 1 e 2 na direção da superação do homem pelo homem naquilo que ele topou a negociar da sua humanidade, ou ainda, que ele foi forçado a fazer.
E todos nós estamos nessa lista, tá? Não estou me excluindo, não.
Por falar em lista, vamos dar sequência aqui. Em 24/7, o item 4, esse é o nome do livro, é um texto famoso já em críticas e resenhas na imprensa, além de já ter participado de diversos editais como livro que você tinha que ler para passar para uma prova do meio acadêmico, né? Traz a visão do autor Jonathan Crary sobre uma série de dispositivos atuais do nosso tempo, utilizando aqui dispositivo novamente no conceito ali de Foucault, no número 1, que atuam para lotear, capturar e comercializar aquela que seria a última fronteira disponível para o pleno exercício da nossa liberdade, a liberdade plena, que seria o sono.
Para pensar quantas vezes você ficou preso nas redes sociais quando já queria sair, que você vai entender muito bem o que eu estou te dizendo.
É um livro muito importante para o momento atual. Vou falar em momento atual, a gente vai no número 5, Rapicracia, que faz uma crítica à psicologia positiva. Traduzindo, você já se sentiu obrigado a ser constantemente feliz? Quem nunca, né? Isso é culpa dessa psicologia positiva criada nos Estados Unidos. Os autores, o psicólogo Edgar Cabanas e a socióloga Eva Luz explicam como isso começou e o que representa para a sociedade de hoje. Por falar em hoje, vamos dar um fast forward aí para o futuro e apresentar o Diante de Gaia. O livro traz um resumo de 8 conferências do Bruno Latour que postulam a explicar o conceito de antropoceno. Só para, assim, muito rapidamente, tá? Papo de elevador. Antropoceno é o tipo de pensamento que tenta demonstrar que o ser humano, a humanidade, cresceu tanto em número que fisicamente a existência dessa galera meio que impacta a própria existência do planeta, tá? O livro chama-se Diante de Gaia e trata um pouco desses contextos. É um pouquinho mais denso, mas serve para um bom mergulho aí, se você quiser entender antropoceno e o que espera, talvez, né, a gente aí no futuro. Por falar em futuro, vamos falar de um presente futuro, né, que está esbarrando aí no dia a dia. A gente tem o Guerra pela Eternidade, na posição 7 dessa lista. Os originais desse livro, do jornalista Benjamin Teitelbaum, começaram a circular ali por certos grupos acadêmicos um pouquinho antes do lançamento, no final de 2021. Final de 2021, e soa muito como lenda urbana, porque ele tenta demonstrar que os governos do Brasil, dos Estados Unidos e de Rússia, todos bebem de uma mesma fonte ideológica, que tem um pouco de aspecto de seita, né? Capitaneada ali pelo Steve Bannon, marqueteiro do Trump, né? Famoso. Mas sim, tem um valor importante pra gente entender o crescimento do neoconservadorismo ultra-radical. Aquele que não quer ir exatamente para um passado dos anos 50 do século 20, mas retornar até antes da Idade Média. É uma coisa bem louca. Recomendo estômago para ler esse livro. Enfim, no número 8 a gente vai do Transe à Vertigem, que é um livro do professor, do filósofo e professor da PUC aqui do Rio, o Rodrigo Nunes, que dá algumas ferramentas interessantes. É uma coletânea de ensaios, um livro bem leve, mas que dá algumas ferramentas interessantes para a gente exercitar o pensamento crítico sobre o governo atual. Não exatamente de forma política.
Se bem que viver é um ato político, né?
Mas não exatamente sobre isso, mas quais são as bases desse pensamento e como ele pode ser refutado a partir de pensamento crítico. Isso é muito importante. Enfim, respirando. Em 9 e 10, como eu disse, a gente dá uma suavizada, né? Porque a levada vem intensa aqui. E a gente traz primeiro a biografia do Leonardo da Vinci, a biografia composta pelo Walter Isaacson, né, um dos trabalhos mais recentes, que tem no currículo obras semelhantes para o Steve Jobs, para o Chaplin e para o Einstein. Para o Steve Jobs e para o Einstein. Ele é um biógrafo bem interessante, tem um quê de jornalista também, e isso traz o texto ficar leve, embora imenso. Esse do Da Vinci, por exemplo, tem 600 páginas. E além do óbvio que toda bio do Da Vinci tem que ter, esse livrão traz ali algumas confrontações, algumas subleituras que mostram como, para além da miopia dos tempos atuais, já que o tema aqui desse podcast é esse, criadores fizeram gerar economia e fizeram gerar dividendos e divisas para onde atuaram desde sempre. Da Vinci foi engenheiro militar, foi diretor de teatro, foi músico, foi biólogo e também foi pintor. Aliás, ele considerava-se que não era exatamente sua principal atividade ser pintor, inclusive. Né? Mas enfim, fica aí sobre jornada de vida de um criador, né? Já que a gente estuda tanto a economia do criador por aqui. E no número 10, último da lista, não por ordem de preferência, mas apenas pelaquela ordem lógica que eu apresentei no início, eu trago a história de Joe Shuster. É uma biografia em quadrinhos que mostra os atropelos daquele que foi o criador do Super-Homem ainda nos anos 30, na era de ouro dos quadrinhos, né? E traz esse contraponto importante sobre a falta de gestão de carreira e falta de gestão de contratos que um profissional criativo pode enfrentar. É uma viagem bem interessante sobre a época de ouro da oitava arte, né, dos quadrinhos, e mostra como isso pode ser, como naquela época muitos dos criadores foram, não diria injustiçados, mas foram mal assessorados naquilo que eles podiam defender do seu talento. Bom, gente, era isso. 10 livrinhos para sair do óbvio, tentar entender um pouquinho do contexto atual, presente e futuro. E para fechar, lembrando que o projeto moralmoral.com, ele começa, mas não se encerra nesse podcast aqui. Ele também tem um site, ele também tem uma newsletter, também tem um Discord, tudo isso está linkado aí. Se você quiser manter esse papo por lá, vai no nosso Discord, bate um papo, tô sempre por lá também. E toda quarta-feira a gente está saindo em newsletter e toda semana a gente está saindo em podcast. Eu não estou tentando fixar muito dia, que eu estou tentando ler ali as estatísticas, entender qual é o melhor dia para lançar. Esse a gente vai lançar sexta-feira, na mesma semana que saiu a newsletter. E por falar em semana, alguns biscoitinhos antes de me despedir. Nesses dias aí que passaram, eu lancei o segundo e o terceiro episódio do She Rocks, que é o primeiro podcast do Rock in Rio. Eu atuo apenas como produtor e diretor. Ele é apresentado pela Gaia Passarelli e pela Renata Simões, por questões óbvias, porque o She Rocks é um podcast feito por e para mulheres que trabalham, atuam e fazem o mercado da música andar. Então, nada mais justo do que deixar as mulheres liderarem esse processo. Eu atuo apenas ali nos bastidores como aliado interessado sobre essas questões afirmativas aí no universo criativo e musical. Tem estatísticas bem interessantes no primeiro episódio sobre isso. Também comecei com uma newsletter paralela, essa aqui.
Calma, não estou abandonando ninguém.
Essa aqui ainda é a principal. Mas tem uma newsletter resumo, vai? Que funciona lá no LinkedIn. Aquela rede corporativa azul. Em que eu estou tratando ali dos desafios e recentes conquistas de uma posição de liderança que me foi oferecida e eu aceitei de muito bom grado na diretoria estratégica lá do A-Lab Content Lovers. E é isso. Para encerrar, diquinha de série, The Rehearsal, uma série da HBO Max que tem um plot muito curioso. É um cara que basicamente treina pessoas para enfrentar momentos difíceis em suas vidas, só que ele faz isso com extrema dedicação. Monta o cenário de onde vai se dar aquela discussão, aquela conversa difícil, contrata figurantes, enfim. E tem, claro, uma subtrama que esse trabalho começa a mudar o próprio coach, vamos dizer assim. É um mockumentary, tá? Que ele finge que é real, mas não é real. E é bem interessante. É isso. Espero vocês toda semana na newsletter em mauroamaral.substack. Dá um pulinho lá no site mauroamaral.com para conhecer todo o projeto. Estamos lá no Discord, que tá linkado aí lá no site mauroamaral.com e na descrição desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Até a semana que vem.